Esta é uma leitura do livro A Prática Pedagógica segundo o Conhecimento Científico Espiritual do Homem, A Educação da Criança e do Jovem. Oito conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach, na Suíça, de 15 a 22 de abril de 1923, com três sessões de respostas a perguntas e palavras introdutórias à apresentação de Euritmia. Tradução de Krista Glass, uma publicação da Editora Antroposófica e da Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Esta é a segunda edição de 2013, sobre a publicação da obra de Rudolf Steiner. Os fundamentos da ciência espiritual antroposófica encontram-se nas obras escritas e publicadas por Rudolf Steiner, 1861-1925. Além disso, existem as publicações das numerosas conferências proferidas e cursos ministrados por ele entre os anos de 1900 e 1924, tanto ao público em geral quanto aos membros da Sociedade Teosófica e, subsequentemente, da Sociedade Antroposófica. A princípio, ele não desejava que suas conferências proferidas livremente fossem registradas por escrito, visto que as considerava, abre aspas, comunicações verbais não destinadas à impressão, fecha aspas. Com o aumento da distribuição de anotações de ouvintes, às vezes incompletas e incorretas, ele decidiu regulamentar a reprodução escrita. Essa tarefa foi confiada a Maria Steiner von Sievers, a quem passou a incumbir a designação dos estenógrafos, a administração das anotações e a necessária revisão dos textos a serem publicados. Como por escassez de tempo, apenas em muito poucos casos, Rudolf Steiner pôde corrigir pessoalmente as anotações. Suas ressalvas em relação a todas as publicações de conferências devem ser consideradas. Abre aspas. É preciso admitir que em edições não corrigidas por mim possam encontrar-se erros. Fecha aspas. Após a morte de Maria Steiner, 1867, 1948, foi iniciada, de acordo com as diretrizes dadas por ela, a publicação de uma edição completa da obra de Rudolf Steiner, cujos volumes foram numerados sob a sigla abreviada GA. O trabalho de seleção, revisão e notas realizado por Rudolf Steiner Archive pertence à instituição administradora do espólio literário do autor, a Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, também proprietária do Rudolf Steiner Verlag, que procede às publicações. A atividade de Rudolf Steiner Archives, que não recebe nenhum incentivo estatal ou de outra natureza, depende inteiramente de doações financeiras e, mais recentemente, dos direitos autorais das obras traduzidas. Maiores informações podem ser encontradas no Rudolf Steiner Archiv. Esta palavra é ARCHIV. Postfach. Postfach 135 CH 4143 Dornach, Suíça. Dornach é Dornach, Suíça. www.rudolf-steiner.com. Fim da nota sobre as publicações. Nota da tradutora. Sendo esta uma tradução da obra original na íntegra, cabe explicar aqui o momento histórico vivido pelo movimento antroposófico entre 1922 e 1923, para uma melhor compreensão das palavras introdutórias da primeira conferência a seguir. Durante 10 anos, foi construída em Dornach, na Suíça, uma obra de arte arquitetônica, revolucionária para a época, destinada a sediar a sociedade antroposófica. O edifício foi construído em madeira, com o interior esculpido praticamente por inteiro, com formas e pinturas espiritualmente significativas, elaboradas por Rudolf Steiner e executadas por artistas advindos de diferentes partes do mundo. Na época, início do século XX, Rudolf Steiner e a antroposofia possuíam muitos adversários, tanto entre os raros grupos esotéricos que condenavam Steiner por revelar conhecimentos ocultos, quanto entre linhas religiosas. Em 31 de dezembro de 1922, o Goetheanum, como foi denominado essa obra de arte, foi incendiado e totalmente destruído pelas chamas. Essa perda atingiu dolorosamente todo o movimento antroposófico, mas, sobretudo, o criador espiritual da obra, Rudolf Steiner. 10 anos de trabalho árduo se esvaíram em poucas horas. Nas palavras iniciais da primeira conferência deste ciclo, podemos perceber a grande mágoa e tristeza do palestrante. Entre mentes foi construído um segundo Goetheanum, no mesmo local do primeiro. Também este foi idealizado por Rudolf Steiner, mas desta vez executado em concreto, inaugurado depois de sua morte. Christa Glass. Nota da editora. As notas de rodapé a seguir correspondem às notas do editor da quarta edição do original, salvo os pertinentes à edição brasileira, identificada entre colchetes. As referências bibliográficas, no caso das obras originais de Rudolf Steiner, subentendem às edições da edição completa, numeradas sob a sigla GA. E publicadas pelo Rudolf Steiner Verlag, em Dornach, Suíça. Os títulos referidos em português são publicados pela presente editora. Fim da nota da editora. Primeira Conferência. Dornach, 15 de abril de 1923. A Pedagogia e a Alma Humana. Queridos amigos aqui presentes, permitam-me saudá-los cordialmente no início deste evento. Se os senhores tivessem vindo aqui há 4 ou 5 meses, como vieram hoje tão amavelmente, eu ainda poderia tê-los cumprimentado no edifício que chamávamos de Goetheanum e que lhes teria trazido à memória, por sua forma, por toda a sua configuração artística, o que era almejado daqui de Dornach e do Goetheanum. A tragédia imensamente dolorosa para muitos que gostavam tanto desse edifício, a tragédia da noite de São Silvestre, nos tomou esse Goetheanum, e por enquanto é sem ele que teremos de realizar o que deveria dominar como espírito no âmbito de seu envoltório material e artístico. Quero cumprimentar especialmente, de todo o coração, as pessoas que vieram da Suíça e que, assim, comprovam certo interesse por nossa causa, em particular pelo lado pedagógico. Apesar de toda a hostilidade que nos atingiu aqui neste solo nos últimos tempos. É com muita satisfação que cumprimento também os amigos da pedagogia antroposófica, ou aqueles que imaginam tornar-se amigos dela, e que vieram em tão grande número da Tchecoslováquia, Eles comprovaram, perdão, eles comprovam com isso que atualmente a questão pedagógica tem de fazer parte de forma destacada das questões humanas gerais. A questão pedagógica deve vir a ter um grande significado social, mas só chegará a isso se for concebida dessa maneira pelos próprios professores. Também saúdo agora as pessoas advindas de outros países e que, com sua presença, comprovam que o que se procura aqui deve realmente ser causa internacional, uma causa de toda a humanidade. Cumprimento igualmente nossos amigos, os professores da Escola Waldorf de Stuttgart, que vieram principalmente para colaborar com sua prática de ensino. Eles são, além disso, muito valiosos para nós, pois, estando profundamente inseridos em nossa causa, desejam participar deste evento. Hoje farei uma espécie de introdução preparatória ao que iremos abordar em conjunto nos próximos dias. Atualmente, fala-se muito sobre pedagogia e sobre a essência da educação. Inúmeras pessoas, no âmbito das que têm a seu cargo educar e ensinar crianças, falam da necessidade de impulsos reformistas justamente em relação à educação e ao ensino. Desde já podemos dizer que existe uma quantidade imensa de pontos de vista a partir dos quais se fala no assunto. Quando olhamos para todos esses pontos de vista e para tudo o que é dito a partir deles, às vezes com grande entusiasmo por uma reestruturação e reforma no campo da educação e do ensino, podemos ficar preocupados e receosos. Não é só por ser difícil prever a priori como se obterá um resultado uniforme, partindo de pontos de vista tão variados, defendidos naturalmente por pessoas que julgam ser as únicas detentoras da razão. Há outro aspecto que nos pode causar preocupação e receio. Os pontos de vista que se fazem valer me preocupam menos, porque as necessidades da vida levam muitas vezes a nivelamentos, arredondamentos daquilo que é dito a partir de tais pontos de vista. Bem diferente é o que sem cessar se faz presente em minha alma quando ouço quase todo mundo, pode-se dizer, falar hoje em dia da reestruturação da essência da educação e do ensino. Na verdade, de onde surgem tais pensamentos de reforma apresentadas com um entusiasmo tão louvável? Surgem da lembrança da própria juventude e da própria educação. Cada um tem, no fundo da alma, uma enorme insatisfação quanto à educação e ao ensino que recebeu. Contudo, se termos esse sentimento, admitimos algo bem singular. Admitimos que somos muito mal educados. Quando partimos desses fundamentos, erguemos pensamentos reformistas, devemos realmente dizer, abre aspas, somos pessoas muito mal educadas, fecha aspas. Na verdade, esse julgamento, mesmo que a pessoa não queira confessá-lo a si mesma ou aos outros, está explícito principalmente na conotação de suas palavras, nas frases de seu impulso reformista. Há muita gente que pensa, abre aspas, como foi ruim minha educação. Isso tem de mudar, fecha aspas. Mas então, se apresentam diante de nossas almas duas coisas nada consoladoras. Em primeiro lugar, se somos assim tão mal educados, se tanto de ruim desabou sobre nós durante nossa educação, como podemos saber agora o que é educar bem? Realmente, como chegamos a aprender isso? Portanto, Não dá muito certo nos reportarmos à nossa má educação para legitimar ideias de reformas educacionais. O segundo aspecto se nos depara quando ficamos atentos à maneira como algumas pessoas falam de sua própria educação e de seu próprio ensino. Eu gostaria de dar-lhes um exemplo prático, pois não quero, durante esses 8 dias, falar a partir de teorias, mas sempre de fundamentos práticos. Vejam, há poucos dias apareceu um livro que me interessou especialmente, mas que é interessante porque no primeiro capítulo fala-se muito a respeito da educação e do ensino recebido por uma personalidade bem fora do comum e extremamente famosa hoje em dia. Trata-se das recém-publicadas Memórias de Rabindranath Tagore. Nota: poeta, romancista e músico indiano, 1861-1941. Os dados foram extraídos de Meine Lebenserinnerungen, Minhas Memórias. Fim da nota de rodapé. Bem, embora eu não tenha por ele o mesmo interesse que têm outras pessoas atualmente na Europa, posso dizer que, quanto à essência da educação, o livro oferece particularidades muito interessantes. Os senhores vão admitir que o que levamos de mais belo de nossa infância para a vida, mesmo que o ensino e a educação tenham sido excepcionais, não está realmente na lembrança das particularidades que nos foram oferecidas nesta ou naquela aula. Isso seria triste, pois aquilo cujo intermédio somos educados e que nos é ensinado deve transformar-se numa espécie de hábito e de destreza na vida. Nós não devemos atormentar-nos mais tarde com os pormenores. Isso deve confluir para um caudal de prática da vida. Mas o que levamos de mais belo dos tempos em que fomos educados e instruídos são, na verdade, as lembranças da personalidade de cada professor e educador. Devemos considerar uma sorte podermos, mais tarde na vida, olhar com íntima satisfação para esta ou aquela venerada personalidade de professor. Esse é um prêmio que a vida nos dá. Possibilitar isso para a vida de alguém também faz parte da arte de educar e da prática da educação. Ora, ao partirmos dessas diretrizes e observarmos os pontos correspondentes das lembranças de vida de Tagore e a maneira como ele fala da personalidade dos professores, vemos que ele não olha para trás enaltecendo essas personalidades quando diz, por exemplo, citação: um dos professores da escola também nos dava aulas particulares em casa. Seu corpo era magro, seu rosto como que ressequido. Sua voz aguda parecia uma bengala de junco em pessoa. Fim da citação. Poderíamos ter a impressão de que o necessário à educação e ao ensino só é assunto da cultura europeia, tão combatida pelos asiáticos. Mas aqui os senhores podem ver que um homem que se tornou célebre recordava dessa maneira sua escola indiana. Portanto, usando também uma expressão de Tagore, a, abre aspas, miséria escolar, fecha aspas, aparentemente não existe apenas na Europa, parecendo ser hoje uma questão cultural bem difundida. E nós teremos de falar muito do que é preciso fazer para que a pessoa que ensina, que educa, consiga despertar interesse pelo que quer transmitir. Eu gostaria agora de mostrar-lhes mais um exemplo das lembranças de vida de Tagore e de como ele se recorda do interesse que seu professor de inglês conseguiu despertar-lhe na Índia. Ele diz, citação: quando me lembro bem de suas aulas, não posso afirmar que Agor Babu fosse um professor muito rígido. Ele não nos governava com a bengala de Jum. Isso nos remete naturalmente a tempos antigos e ultrapassados. Se os senhores lerem nas memórias como o próprio Tagore fala excessivamente de uma bengala de junco, verão que isso ainda aponta para uma cultura primitiva. É uma suposição justa, pois ele não diz apenas que o professor é uma bengala de junco em pessoa, mas também que não faz uso dela. E continua a citação. Mesmo sua repreensão nunca chegava a ser uma descompostura. Quaisquer que tenham sido seus méritos, seu horário era a noite e seu assunto o inglês. Tenho certeza de que, para cada garoto bengalês, até mesmo um anjo seria um mensageiro de Jamas, o deus da morte, se ele surgisse no fim do dia, depois do término de suas aulas, em sua casa, e acendesse uma lâmpada aflitivamente sombria para ensinar-lhe inglês. Fim da citação. Pois bem, temos aqui um exemplo de como uma celebridade de hoje fala de sua educação. Mas Tagore também se refere ao fato de que algumas crianças já demonstravam sentir certas necessidades quanto à educação e ao ensino. Ele dá a isso uma importância realmente vital, falando de como devemos ir ao encontro do que a criança exige de nós e de como não foi esse o caso em sua própria educação. Deixo por conta dos senhores transferir essas coisas para as circunstâncias europeias. Parece-me bastante simpático mencionar esse assunto, que talvez cause um choque aqui ou ali, se o expusermos com base nas circunstâncias europeias, para depois citá-lo segundo as circunstâncias asiáticas. A aplicação à Europa, cada um pode fazê-lo por si. Assim, pois Tagore relata. Citação: de vez em quando, Agor Babu tentava fazer com que entrasse na classe o Zéfiro da sabedoria, para que ele passasse por nossa seca monotonia, por nossa sala de aula. Certo dia ele tirou do bolso um pacote embrulhado num papel e disse, abre aspas, hoje vou mostrar a vocês uma obra de arte maravilhosa do Criador, fecha aspas. Em seguida desembrulhou o pacote, pôs à mostra uma laringe humana e explicou os milagres de seu mecanismo. Ainda me lembro do choque que levei naquela ocasião. Sempre achei que era o homem inteiro que falava. Nunca poderia supor que fosse possível observar o processo da fala de modo isolado. Mesmo que o mecanismo de uma parte isolada possa ser maravilhoso, é certamente menos do que o homem todo. Não que isso tenha ficado claro para mim naquela ocasião, mas jazia no fundo de meu sentimento. Perdão, do meu sentimento de aversão. O fato de o professor ter perdido de vista essa verdade foi o motivo para o aluno não conseguir compartilhar do entusiasmo com que ele se estendia sobre o assunto. Bem, esse foi o primeiro choque referente à apresentação do ser humano. Porém, houve um segundo, ainda mais forte. Citação: de outra vez, ele nos levou à sala de dissecação da escola de medicina. Aqui tem um colchete. Temos certeza de que Agor Babu quis proporcionar a seus alunos um dia muito especial. Fecha a colchete. Sobre a mesa havia o cadáver de uma mulher idosa. Isso não me molestou tanto, mas uma perna amputada que estava no chão me deixou totalmente desconcertado. A visão de uma pessoa assim fragmentada me pareceu tão horrível, tão absurda, que por muitos dias eu não consegui livrar-me da impressão que me deu aquela perna escura e inexpressiva. Fim da citação. Os senhores veem justamente, num exemplo como esse, o que acontece atualmente com um jovem ao ser confrontado com o próprio ser humano. Pois, no fundo, nós só inserimos isso na educação porque aparentemente é a maneira correta dentro da atividade científica de hoje. É que as pessoas pensam tão naturalmente com base na atividade científica que, louvado seja Deus, é preciso que se diga, o professor aprendeu ser algo grandioso. Poder explicar a fala num modelo de laringe, ou explicar as particularidades internas, anatômicas e fisiológicas de uma perna. É que dentro da visão e do pensamento científicos de hoje, já não se precisa mais do ser humano inteiro. Mas não são estes ainda os pontos de vista que me levaram a citar justamente esses trechos das Memórias de Tagore. Ainda falaremos sobre isso no decorrer desta semana, não propriamente em relação a Tagore, mas em relação ao próprio assunto. Porém, o que me leva a isso é algo diferente, ou seja, quem hoje conhece Tagore como escritor, como poeta, considera-o notável e com razão. E esse homem agora nos conta a história de sua vida e nos mostra uma parte de educar e de ensinar que foram terríveis para sua infância. Então nos vem um pensamento bastante estranho, o pensamento de que não fez mal algum a Tagore ele ter sido mal educado e instruído desse modo, e de que não há prejuízo algum numa educação tão ruim. Pois nós podemos tornar-nos não só uma pessoa sofrível, mas até um Tagore famoso. E assim nos sentimos acuados pelos dois aspectos da questão, ao ouvir tudo o que é oferecido como impulso para a reforma da educação. Por um lado, dizemos, olhando para trás e vendo que fomos terrivelmente mal educados, como poderemos saber o que há de melhor a ser feito? Por outro lado, dizemos, se, contudo, podemos tornar-nos não apenas uma pessoa sofrível, mas até uma pessoa famosa, então esse tipo de educação realmente não nos prejudicou em nada. Nesse caso, para que fazer tantos esforços por uma boa educação? Os senhores veem que, ao olharmos as coisas assim, só por fora, pode parecer-nos que hoje, na verdade, talvez devêssemos dedicar-nos a outros assuntos que não as ideias da reforma da educação e do ensino. Pois, em primeiro lugar, se acende em nós uma luzinha e nos a nos mostrar de tal modo nossa má educação que não conseguimos pensar em nada de sensato. Por outro lado, naturalmente, o exemplo de Tagore poderia ser centuplicado, mesmo sem seu estilo tão extraordinário. Por outro lado, nós nos vemos acuados novamente pela pergunta: será mesmo extremamente necessário despendermos tanto o esforço para descobrir um ideal de educação, quando uma pessoa que fala tão mal de sua própria educação acabou tornando-se um Tagore? Se a antroposofia, essa antroposofia tão hostilizada, pregasse ideias de reforma, já que várias ideias de reforma são admitidas hoje, na verdade, partindo justamente do ponto de vista da antroposofia, eu não acharia tão relevante que também se fizessem tentativas na arte de educar e de ensinar. Contudo, A antroposofia é, no fundo, algo bem diferente daquilo que a maioria das pessoas imagina hoje. Hoje, a antroposofia nasce, na verdade, de uma profunda necessidade cultural. E a antroposofia não age como seus adversários, que insultam de maneira espantosa aquilo que lhes diz respeito. Ela quer reconhecer o bem em todo lugar do mundo, onde ele exista, e quer reconhecê-lo profundamente. Conforme já foi dito, hoje eu só vou falar-lhes de maneira introdutória. Tudo o que vou antecipar em termos de afirmações será justificado nos próximos dias. A antroposofia chama a atenção para a grandiosidade das conquistas feitas pela ciência a partir de 3 a 4 séculos atrás, e para sua especial grandiosidade no decorrer do século XIX. Ela reconhece plenamente essa conquista da ciência natural, mas a antroposofia não tem de olhar apenas para cada conquista da ciência natural, mas também para o estado de alma que resulta da corrente da ciência natural de épocas mais recentes. Não podemos dizer, abre aspas, que nos importa o que pensam hoje alguns eruditos da ciência natural? Isso realmente não tem grande significado para a humanidade em geral. Fecha aspas. Não podemos falar assim, pois também os que nada sabem da ciência natural recebem hoje, dos resultados dela, as bases mais importantes para seu estado de alma e para sua orientação no mundo. Podemos até afirmar o seguinte: os ortodoxos desta ou daquela direção religiosa têm um credo ortodoxo por tradição, por hábito, mas sua orientação no mundo provém dos resultados da ciência natural. O estado de alma da humanidade moderna está assumindo cada vez mais esse caráter, que resulta da ciência natural e de seus grandes sucessos, nunca suficientemente elogiados. Contudo, para o estado de alma, a ciência natural gerou algo bem peculiar. Ela conduziu cada vez mais o homem ao conhecimento da natureza exterior, mas o distanciou cada vez mais de sua própria essência humana. Ora, o que fazemos nós ao aproximar-nos do homem por meio da ciência natural? Antes de mais nada, podemos dizer que hoje aprendemos a conhecer de maneira já finalizada as leis fundamentais do mundo inorgânico, sem vida. Depois, dissecamos o homem, olhamos o que ocorre fisiológica e quimicamente nele e aplicamos-lhe o que aprendemos no laboratório. Ou então, observamos outros reinos da natureza, como o vegetal, o animal. Para a própria ciência natural, já está bem claro que ela ainda não tem, para esses reinos, leis tão satisfatórias como as que tem para o mundo inorgânico. Mas, pelo menos, quanto ao aspecto animal, aquilo que se aprendeu é aplicado também ao homem. Com isso, hoje podemos dizer que, para a consciência popular, o homem não é a coroa da criação, mas sim o ponto final da sequência dos animais. Considera-se a sequência dos animais em seus graus de aperfeiçoamento até se chegar ao homem. As pessoas compreendem os animais até certo ponto, depois reorientam o que os animais têm, as estruturas óssea e muscular, e concluem que o ponto final é o animal mais evoluído, o homem. Até agora, porém, ainda não se chegou a uma verdadeira observação da entidade humana. Isso é preciso declarar, em especial pelas particularidades que justamente nos interessam quanto à pedagogia. E podemos dizer que, se nas cosmovisões antigas o homem estava, antes de mais nada, no centro de todas as concepções, agora ele saiu desse centro, não está mais lá, pois é esmagado pelas eras geológicas, é esmagado pelo que as pessoas podem dizer sobre a teoria da evolução dos animais. Já é motivo de alegria, digamos, poder ver que um ossinho do ouvido, abre colchete, estribo, fecha colchete, pode remeter ao osso quadrado de um animal inferior. Nota de rodapé: osso quadrado é o osso articular cranial dos vertebrados, dando origem ao estribo nos mamíferos. Fim da nota de rodapé. Esse é apenas um exemplo, mas saiu do campo de visão do homem a noção de que sua natureza física foi organizada com base em sua essência anímico-espiritual. Tal ideia não existe mais. E se prestamos tão pouca atenção a isto, é porque consideramos sempre esse procedimento que acabei de caracterizar como sendo algo óbvio. Ele foi trazido à tona pela cultura moderna, e seria uma pena se ela não o tivesse trazido à tona. E até bom que isso tenha acontecido, porque a humanidade não podia continuar com as ideias antigas que existiam antes da época da ciência natural. Hoje, porém, no que se refere ao pensar científico natural, precisamos justamente de uma nova compreensão do ser humano. Pois é assim que conseguiremos também uma compreensão da essência do mundo. Já tentei várias vezes esclarecer como, justamente hoje, do tão elogiável ponto de vista da ciência natural, foram evocadas as maiores ilusões. Pelo fato de esse ponto de vista científico-natural sempre ter razão. Quando podemos demonstrar que ele está incorreto, então a coisa é relativamente fácil. O difícil é lidar com os pontos em que ele está com a razão. Vou fazer para os senhores alusão a um exemplo. Como foi que nós chegamos hoje àquela teoria que já se tornou um bem de toda a humanidade? Aquela teoria que nos leva de volta à formação da Terra. Ao surgimento do sistema planetário, baseada na famosa teoria Kant-Laplace, hoje já modificada, retrocedemos por muitos períodos. Quando alguém fala em 20 milhões de anos, já é considerado um pobre coitado, porque outros falam em 200 milhões, etc. Nós calculamos os acontecimentos que ocorrem atualmente na Terra, com razão. Não podemos observar fisicamente de outra maneira, observando, por exemplo, que aqui ou ali se forma uma sedimentação, dá-se uma mudança ou uma metamorfose, e então elaboramos uma ideia sobre o que está mudando de matéria intensa e calculamos o tempo que foi necessário para isso. Por exemplo, quando o Niágara cai por tempo determinado sobre as pedras que estão embaixo e podemos calcular o quanto ele as desgasta, podemos também, num outro lugar onde o desgaste é maior, chegar ao cálculo de 20 milhões de anos por meio de uma simples multiplicação, que é bem exata. E assim, podemos partir do ponto de vista atual. E calcular quando a Terra no futuro irá passar pela famosa morte pelo calor, etc. Mas esse mesmo cálculo poderia ser feito de outra maneira. Observemos como o coração humano se modifica de ano para ano. Anotem essas transformações. E se calcularem corretamente, usando um método totalmente exato, correspondendo ao modelo do método geológico, os senhores poderão propor a questão sobre como era o coração há 300 anos e como será daqui a 300 anos. O cálculo estará correto. Não há nada a dizer contra ele. Tomemos um período do meio da vida de um homem, lá pelos 35 anos de idade, e teremos um bom lapso de tempo pelo qual poderia ter passado um coração humano. Só nos esquecemos de um pormenor. Há 300 anos, o coração de uma pessoa ainda não existia, nem tampouco existirá mais daqui a 300 anos. Portanto, o cálculo está perfeitamente correto, mas não condiz com a realidade. Hoje, em nossa época intelectualista, tão preocupada com a exatidão, desacostumamo-nos do fato de que tudo o que devemos aprender da vida não precisa ser apenas logicamente correto, mas também condizente com a realidade. Esse conceito ainda vai tornar a aparecer no decorrer desta semana. Às vezes, é assim que muitas coisas se perdem de vista quando hoje edificamos teorias corretas. Certamente os senhores já perceberam. Não quero dizer que tenham feito isso pessoalmente, pois as pessoas presentes sempre são excluídas das coisas ditas de maneira não muito simpática. Mas certamente já perceberam que a rotação dos planetas em torno de seu corpo central, o Sol, está sendo apresentada de maneira bastante explícita na escola. Uma cartolina recortada de forma circular, com um alfinete no meio, é introduzida numa gota de óleo que boia na água e faz-se a cartolina girar. Os pequenos planetinhas então se separam. Os planetinhas do óleo, e assim se fabrica um lindo sistema planetário em miniatura. Efetivamente, o fenômeno foi demonstrado. Bem, quando se trata de coisas da ordem moral do mundo, é muito bom que o homem se esqueça de si mesmo. Mas, nas experiências científicas, a primeira base para a criação de algo de acordo com a realidade é justamente não nos esquecermos de nenhuma condição. E, nesse caso, a condição mais importante para que o fenômeno ocorra é a presença do professor, que gira o alfinete. Portanto, os senhores só podem elaborar isso como hipótese, pressupondo que um gigantesco professor tenha girado aquela coisa com um grande alfinete cósmico. Caso contrário, nem podem apresentar esta hipótese. Assim, justamente no que hoje resulta de mais exato da cosmovisão científico-natural, e que é indiscutível quanto a seu próprio método, encravam-se muitos elementos terríveis, provenientes de um estado de alma irreal e levados simplesmente para dentro da escola. E poderia ser de outro modo? Evidentemente, estamos passando pela formação da época. Isso está correto. Se nos sentamos para trabalhar num cálculo geológico, numa comparação astronômica, estudando o assunto, tudo faz sentido. Muitas vezes nos admira a imensa inteligência. Tudo o que se faz ali está correto. Mas nos desvia, perdão, da realidade. Se, porém, quisermos educar esses seres humanos, não podemos desviar-nos da realidade, pois a verdade está diante de nós e precisamos atingir o próprio homem. Em certo sentido, porém, já foi introduzido na reflexão sobre prática de educação e de ensino essa impossibilidade de se chegar ao homem. Eu gostaria de mostrar-lhes isso como, perdão, com um exemplo. Quando temos de educar um menino ou uma menina, acontece o seguinte: uma criança é mais bem dotada para uma coisa e menos para outra. Provavelmente os senhores conhecem todas essas coisas que são ensinadas sobre esse assunto na pedagogia. Só as menciono para podermos entendermos melhor. Encontramos, portanto, diferentes dons. E como nos aproximamos hoje desses dons, justamente nos pontos, digamos, em que os pensamentos científico está mais avançado. Os senhores todos sabem, por suas leituras da literatura pedagógica, nós nos aproximamos desses dons pelo chamado método de correlação. Formamos o coeficiente da correlação conforme é dito. Quando dois dons se apresentam juntos, o que nunca é uma exceção, designamos o coeficiente da correlação desses dois dons com um número 1. Na verdade, isso não existe. É apenas uma suposição. Se dois dons fossem totalmente incompatíveis entre si, nesse caso, designaríamos o coeficiente de correlação com um número zero. Com esse método, podemos examinar como se correlacionam os dons da criança. Concluímos, por exemplo, que desenho e escrita tem, digamos, o coeficiente de correlação 0,70. Isso significa que, em mais da metade das crianças, quando uma delas é bem dotada para desenho, também o é para a escrita. Buscamos tais coeficientes de correlação para outras relações entre os dons. Digamos, para o ensino da escrita e para o ensino da língua materna. Nesse caso, o coeficiente da correlação é 0,54. Depois, procuramos o coeficiente de correlação, por exemplo, para aritmética e escrita, e encontramos 0,20. Para aritmética e desenho, 0,19. Portanto, aritmética e desenho são os que menos estão juntos, e escrita e desenho são os que mais o estão. O dom para a língua materna, para o desenho, estão presentes, mais ou menos na metade dos alunos que temos. Vejam, não pretendemos fazer a menor objeção ao direito de tais pesquisas no campo da ciência. Obviamente estaríamos no caminho errado se disséssemos agora que tais coisas não deveriam ser pesquisadas. Todas elas são extremamente interessantes. Não me oponho nem um pouco aos métodos experimentais ou de estatísticas na psicologia. Mas se isso for depois aplicado diretamente na prática da educação e do ensino, é como se quiséssemos fazer de uma pessoa um pintor sem dizer-lhe que irá lidar com cores, e a introduziríamos no manuseio das cores conforme sua individualidade, porém dizendo-lhe, abre aspas, olhe só que belo livro sobre o estudo da estética. Leia o capítulo a respeito da pintura. E logo você se tornará um pintor. Fecha aspas. Certa ocasião, um pintor muito famoso de Munique me contou um episódio que já mencionei em outras ocasiões. Ele estava numa escola de pintura, onde lecionava o famoso esteta Carrière. Os alunos de pintura foram uma vez ouvi-lo, pois ele também falava sobre pintura. Mas depois não foram mais, pois disseram que esse esteta famoso ficava só, abre aspas, grunhindo seu prazer estético, fecha aspas. Assim também nos acontece quando, partindo dos dados já mencionados, queremos aproveitar qualquer coisa na educação e no ensino. Como resultado científico, isso é bastante interessante. Mas, na prática da educação e do ensino, faz-se necessário algo diferente. É necessário, por exemplo, penetrarmos tão profundamente na essência humana que cheguemos a saber de que funções internas provém a habilidade para o desenho e a habilidade para a escrita, e, por outro lado, de onde provém a habilidade, a capacidade para a língua materna. É preciso termos uma visão vívida da essência humana para descobrirmos como flui da criança essa capacidade especial para o desenho, ou para compreender a língua materna, etc. Para isso, não precisamos daqueles números, e sim basear-nos no que a própria criança nos dá. No máximo, tais números podem constituir, mais tarde, uma confirmação interessante. Nisso, eles têm seu valor. Mas querer aprender a ensinar e a educar com base neles mostra apenas o quanto nos distanciamos do conhecimento da natureza humana. Deseja-se compreender o ser humano estatisticamente. Em determinadas áreas, isso tem seu lado bom. Por meio da estatística, podemos captar cientificamente o ser humano, mas não penetramos em sua essência. Imaginem o quanto a estatística ajuda numa área determinada, em que pode ser usada plenamente, na área dos seguros. Hoje, quando eu quero fazer um seguro para mim, perguntam-me a idade e fazem-me um exame de saúde. E então, pode-se calcular corretamente o que devemos pagar pelo seguro, dependendo de sermos jovens ou idosos. Calcula-se a provável duração da vida, e essa duração de vida está corretamente de acordo com as necessidades da companhia de seguros. Mas, se os senhores fizessem seu seguro, digamos, para 20 anos ainda, aos 35, acaso vão sentir-se na obrigação de morrer aos 55, só porque o cálculo estava correto? Tratar especificamente da vida é bem diferente de fazer ponderações corretas e lógicas, que podem ser muito úteis em determinadas áreas. No escrever e no desenhar, trata-se, por exemplo, do seguinte: quando fazemos experiências justamente com crianças que atingiram a idade escolar, teremos de falar das faixas etárias no decorrer dessas palestras. Essas crianças terão atingido a idade aproximada em que se dá a troca dos dentes. No decorrer das próximas palestras, será dito que temos de dividir a educação nas três principais faixas etárias do ser humano em crescimento: a faixa etária que vai do nascimento até a troca dos dentes, a que vai da troca dos dentes até a maturidade sexual, e a faixa etária depois da maturidade sexual, e que temos de estudar pormenorizadamente como o ser humano se comporta nessas três faixas etárias. Tomemos o caso do escrever e do desenhar. Pelo fato de o termos estudado tão bem os três reinos da natureza e de querermos aplicar ao ser humano tudo o que deles estudamos, temos a seguinte impressão: nós compreendemos o ser humano quando podemos aplicar tudo isso, quando, de certa maneira, podemos pensar a respeito do ser humano tal como aprendemos a pensar a respeito dos reinos da natureza. Mas, voltando-nos diretamente para o ser humano, descobrimos o seguinte: basta termos a coragem de realmente observar o homem tal como observamos a natureza em seu exterior. A cosmovisão atual, porém, não tem a coragem de observar o homem tal como observa a natureza em seu exterior. Vejamos agora como a criança se desenvolve até a mudança de dentição, quando troca os dentes. Os senhores sabem que, na vida normal do ser humano, Quando a troca dos dentes acontece, não se trata aqui da sequência da troca de cada dente. Acontece pela última vez. Não sucede nada semelhante a isso até a morte. Ora, se os senhores tiverem uma sensação idêntica à que teve Tagore em relação à perna amputada, irão dizer: isso que empurra para fora os segundos dentes não se situa apenas nos maxilares, e sim no ser humano inteiro. Até aproximadamente os 7 anos, há algo no homem todo que está dentro dele. E que se exterioriza como um ponto final, por assim dizer, na troca dos dentes. Em sua forma primordial, ele está presente no organismo humano até os 7 anos. Depois não está mais presente da mesma maneira. Na física, por exemplo, hoje nós temos a coragem de dizer o seguinte: existe calor latente e existe calor livre. Algum calor está preso, não podendo ser determinado pelo termômetro. Por meio de um processo qualquer, ele se libera e então é possível determiná-lo pelo termômetro. Essa coragem nós temos perante os fenômenos da natureza, mas não perante o ser humano. Do contrário, diríamos: o que está dentro do homem até os 7 anos, tendo vindo para fora na troca dos dentes, estava ligado ao seu organismo. E isso se manifesta também na outra formação óssea, e então se libera e aparece de forma diferente como uma qualidade interior da alma da criança. São as mesmas forças com as quais a criança trabalhou em seu organismo. Temos de ter a coragem de observar cognitivamente o ser humano, tal como observamos cognitivamente a natureza. A ciência natural de hoje não observa o ser humano como observa a natureza. Ela observa a natureza, mas não se atreve a observar o homem usando o mesmo método. Ao dizermos isso, somos levados a tudo o que é ósseo no homem e que, de certo modo, mantém sua configuração e lhe dá firmeza. Bem, até aí, em caso de necessidade, a fisiologia comum poderia chegar e chegará, mesmo que hoje ainda não queira. Justamente as ciências mais importantes estão, hoje, em vias de transformação e ainda tomarão o rumo que indiquei. Há, porém, algo mais a ser acrescentado. Vejam. Mais tarde, nós também praticamos na vida muitas coisas animicamente. Praticamos, por exemplo, a geometria. Hoje, em nossa época intelectual abstrata, temos a seguinte ideia. Tomemos algo bem simples, as 3 dimensões do espaço. Elas pairam em algum lugar no ar. São 3 linhas perpendiculares uma à outra, imaginadas até o infinito. Isso, naturalmente, nós podemos alcançar aos poucos, por meio da abstração, mas não é vivenciado. Mas a tridimensionalidade também quer ser vivenciada, e será vivenciada ainda no inconsciente, quando a criança, desajeitada de tanto engatinhar e perder constantemente o equilíbrio, aprende a ficar de pé e a chegar a um equilíbrio com o mundo. Aí, a tridimensionalidade existe concretamente. Aí não podemos desenhar 3 linhas no espaço. Há uma linha coincidente com o eixo corpóreo vertical, que experimentamos quando, dormindo, estamos deitados e não nos encontramos dentro dele. E que também possuímos com a marca mais importante da diferença entre nós e o animal, que tem a linha de sua medula espinhal paralela ao solo, ao passo que nossa linha de medula espinhal é vertical. A segunda dimensão é inconscientemente alcançada quando esticamos os braços para os lados. A terceira dimensão é a que segue da frente para trás. Na verdade, as três dimensões são vivenciadas concretamente: em cima, embaixo, à direita e à esquerda, na frente e atrás. E o que é aplicado na geometria é abstração. O homem vivencia em si mesmo aquilo que ele representa nas figuras geométricas, mas só na época da vida em que o ainda não há muito de inconsciente, de onírico. Mais tarde, isso será trazido à tona e se apresentará abstratamente. É justamente com a troca dos dentes que se consolida o que dá segurança ao homem, segurança interior. Do momento da vida em que a criança fica de pé até o momento da vida em que ela passa por aquele enrijecimento interno no qual se inclui a troca dos dentes, ela experimenta em seu próprio corpo, inconscientemente, a geometria. O desenhar. Então, isso se torna anímico, justamente na troca dos dentes, torna-se anímico. Assim como uma solução que deixamos esfriar, forma-se uma borra, um depósito, e com isso tudo o mais fica mais claro. Do mesmo modo, nós temos de um lado o fisiológico. Temos, de certa forma, o elemento duro formado em nós, nosso próprio sistema ósseo fortalecido, como a borra. De outro lado, restou o anímico, que se tornou geometria, desenho, etc. Nós vemos as qualidades anímicas extravasando do ser humano. Imaginem só que tipo de interesse pelo homem isso suscita. Nós veremos detalhadamente como tudo isso extravasa e como o anímico retroage sobre o ser humano. Nesse sentido, a vida toda do homem está interrelacionada. Aquilo que nós fazemos com a criança não o fazemos apenas para o momento, e sim para toda a vida. A maioria das pessoas não desenvolve uma observação que abranja uma vida inteira e não o faz por querer aproveitar apenas a observação do presente, por exemplo, com base na experiência. Na experiência, temos o presente diante nós. Porém, observem como há pessoas de idade avançada que, ao aparecerem em meio às outras, têm uma presença benéfica. De certa maneira, elas agraciam. Elas são uma bênção. E se procurarmos conhecer a vida dessas pessoas, descobriremos que elas, quando crianças, aprenderam a venerar, não por obrigação, mas da maneira correta. Poderíamos dizer também que aprenderam a orar, considerando os termos orar e venerar num sentido mais amplo. Eu gostaria de expressar isso com uma imagem que já usei várias vezes. Quem, quando jovem, não aprendeu a juntar as mãos para orar, ao ficar mais velho, não saberá estendê-las para abençoar. As fases da vida do homem são interligadas, e quando reparamos nisso, como essas diversas fases estão interligadas, torna-se de suma importância levar em consideração todo o transcurso da vida humana, para a prática da educação e do ensino. Nós aprendemos muito em função da criança quando aprendemos como o anímico extravasa depois de ter trabalhado dentro do corpo durante a primeira época da vida. Hoje, os psicólogos pensam nas hipóteses mais curiosas sobre a relação recíproca entre alma e corpo. Uma época de vida nos esclarece a respeito da outra. Quando conhecemos a situação da criança entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, Isso nos esclarece sobre o que ocorreu no corpo, por meio da alma, até a troca dos dentes. Os fatos devem esclarecer-se mutuamente. Imaginem os senhores como o interesse cresce. E nós precisamos do interesse pelo ser humano para a prática da educação e do ensino. Hoje, porém, as pessoas pensam de maneira abstrata sobre a relação entre alma e corpo. E por terem conseguido descobrir tão pouco em suas reflexões, já surgiu uma teoria muito engraçada, chamada Teoria do Paralelismo Psicofísico. Nela, os processos anímicos e corpóreos ocorrem paralelamente, e não precisamos preocupar-nos com os pontos de intersecção. O paralelismo psicofísico não precisa mais ocupar-se da relação entre alma e corpo. Eles se cruzam no infinito. É isso que faz a teoria ser tão engraçada. Mas se nos interessarmos pelo real resultado que vem da experiência, iremos encontrar essas ligações. Só precisamos olhar para toda a vida humana. Olhemos para uma pessoa que, digamos, adquire diabetes ou reumatismo em certa idade. As pessoas sempre levam em consideração apenas o presente e, portanto, pensam num remédio para essas doenças. Isso está correto, nada temos contra pensar num modo de cura. Quem, porém, olha para o transcurso de toda uma vida, vai descobrir que certos tipos de diabetes provêm do fato de que, entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, a memória foi sobrecarregada ou então tratada de maneira incorreta. A saúde das pessoas mais velhas aqui na Terra depende da maneira como procedemos na infância em relação à alma. Você vai atuar no metabolismo depois de determinado tempo, conforme o modo como desenvolveu anteriormente a memória. Se você deixar entre os 7 e os 14 anos resíduos de memória que não foram elaborados pela alma da criança, o corpo dessas pessoas entre 35 e 45 anos aproximadamente deixarão resíduos corpóreos que se depositarão e provocarão reumatismo ou diabetes. Pode-se dizer que os professores deveriam saber um pouco de medicina. O procedimento mais acertado entre professor e médico escolar não é o professor ter de dirigir-se ao médico escolar para tudo o que a saúde de uma criança exige, pois, em geral, o médico escolar nem conhece direito as crianças. Já em nossa época, se exige uma universalidade na formação. A prática da pedagogia e do ensino exige essa universalidade na maior parte das vezes. Era isso que eu lhes queria dar como introdução, para mostrar-lhes onde está o motivo que serve de consolo à antroposofia, pois, na ocasião de algumas pessoas, ela, abre aspas, também se intromete na pedagogia, fecha aspas, e, na opinião de outras pessoas, tem algo a dizer. Que a educação e o ensino possam ser desnecessários, ou que não se deva debatê-los, porque nós mesmos fomos mal educados, isso não nos toca. Na antroposofia, partimos de algo bem diferente, não da correção das ideias antigas, e sim de um conhecimento do ser humano que hoje se tornou simplesmente necessário por causa do progresso da humanidade. Voltemos aos antigos sistemas de educação. Eles se originaram em toda parte da cultura humana geral, do universal que o homem sentia em si mesmo. Temos de chegar novamente a algo que emane do homem como aspecto universal. Eu gostaria muito de chamar a cada dia a antroposofia de maneira diferente, para que as pessoas não se prendessem à palavra, traduzindo-a do grego e formando um juízo a partir disso. Tanto faz o nome que se dá ao que fazemos aqui. O importante é que isso que fazemos aqui queira sempre ir em direção à realidade, sem perdê-la de vista. Não queremos concretizar uma ideia sectária. E assim, poder-se-ia dizer, de um lado, está o que hoje nos confronta de várias maneiras. Do que se trata, afinal? As pessoas dizem, abre aspas, ah, já tivemos muitos sistemas de educação elaborados de maneira limpidamente correta. Sofremos tanto com o intelectualismo, pelo menos o sistema de educação, ele tem de sair. Fecha aspas. Isso está certo. Mas depois as pessoas chegam a dizer, abre aspas. Portanto, não podemos ter nenhuma pedagogia científica. É preciso apelar novamente aos instintos pedagógicos. Fecha aspas. É, isso é bem bonito, mas infelizmente não funciona, porque a humanidade passou por um desenvolvimento. Os instintos que existiam tempos atrás não existem mais hoje. E nós temos de reconquistar a ingenuidade de modo cognitivo. Isso só poderá ser feito se penetrarmos novamente na essência do ser humano. É isto o que a antroposofia quer. E há ainda outra coisa a ser considerada. Sente-se o intelectualismo e a abstração por toda a parte, e se diz, abre aspas, as crianças não devem ser educadas simplesmente apelando apenas ao seu intelecto. É o coração das crianças que precisamos educar. Fecha aspas. Isso é muito certo. Mas às vezes nós reparamos na literatura pedagógica e na prática pedagógica que se formulam as exigências de modo insuficiente. Exige-se, mais uma vez, teórica e abstratamente, que o coração seja educado. Dá-se menos atenção ainda ao fato de que não devemos fazer só exigências à criança. Ela deve ser educada a partir de seu coração. E essa exigência deve ser feita aos professores e, acima de tudo, à própria pedagogia. Eu gostaria mesmo que, em nosso trabalho conjunto, falássemos sobre isso. E que não apenas formulássemos exigências, tais como, abre aspas, você deve educar o coração da criança e não apenas sua razão, fecha aspas. Mas sim, como podemos concretizar tais exigências? O que é preciso acontecer para que a pedagogia adquira novamente um coração? Fim da primeira palestra.